Como é que chegas à conclusão de que tens efetivamente que pôr a escrito, que demonstrar que aquele pensamento foi o pensamento importante para tu verbalizar?
Pois eu acho que há aqui uma dimensão até ideológica, porque este é um tempo em que as pessoas cada vez têm menos disponibilidade para pensar, não é? Parece que estamos sufocados pelas árvores e deixarmos de ver a floresta. E este, em todas as alturas da história em que existiram e aconteceram crises. E crises que são crises éticas também, em primeira instância, em todas essas alturas as pessoas limitaram-se a sobreviver. E a sobrevivência é um estado muito complicado, porque nos afasta daquilo que nós temos de grande e passamos a ser apenas animais que às cegas tentam continuar a existir organicamente, mas sem a capacidade de pensar e de encontrar fórmulas para continuarmos a fazer sentido, não é? Portanto, acho que esta ideia que a partir de determinada altura tive de escrever um pensamento todos os dias até ao fim da minha vida é uma ideia, sim, por um lado provocadora em relação a um tempo em que se deixou de pensar nas ideias que são ideias absolutas. Eu costumo dizer falar da simplicidade das ideias absolutas, né? O regresso à simplicidade das ideias absolutas. Porque hoje ligamos as televisões, lemos jornais e as pessoas parece que se repetem, não é? Parece parece que engolimos um gravador e debitamos as ideias que são ideias que já não nos dizem grande coisa. Um pouco como na política, em que os políticos hoje, não só em Portugal, aqueles que há 20 anos eram os burocratas que entravam quando os políticos os chamavam, passaram a ocupar o lugar dos políticos. E, portanto, na política as pessoas deixaram de estar no centro, passou a estar numa folha de Excel. Resumindo aqui esta minha ideia, é uma ideia que acaba por ir ao encontro de uma coisa que eu julgo que falta e que tem que ser uma fundamental para nós voltarmos à tona, não é? Porque sem pensarmos sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o país, sobre a nossa rua e sobre nós próprios, não conseguiríamos passar este cabo. Estas perguntas.
Esse exercício também te ajuda a equilibrar-te a ti, para não ires na corrente.
Sim, a partir de determinada altura, eu acho que é um processo que tem a ver com o tempo das coisas, não é? E com a nossa vida. A partir de determinada altura, eu tinha sempre tive uma série de folhas onde guardava as ideias que gostava de fazer. E hoje sei que essas folhas, olhando para elas, já sei que não vou concretizar, não tenho tempo para concretizar todas. E esta constatação, que é uma constatação que eu creio que de todas as pessoas, a partir de determinada altura, fazem um balanço entre o deve e o haver e chegam a conclusões sobre si próprias. E enfim, eu cheguei a uma conclusão, é um pouco como ter um filho e o meu filho mais velho ser mais alto que eu. Portanto, hoje sei que aquele meu filho nunca mais será mais baixo do que eu. E isto parece uma coisa completamente ridícula, mas são estas pequenas coisas, só uma destas pequenas coisas que nos faz pensar e fazer balanços, claro. E é evidente que o pensar, confrontarmos com o mundo, é sempre, em primeiro lugar, um confronto connosco. Esse terá que ser sempre o primeiro.
Angustia de pensar que não consegues fazer todas essas coisas dessas tuas folhas
Eu não
de
sou nada
papel.
angustiado. Não sou nada
Não.
angustiado. Não, não. Se calhar dou uma ideia contrária, porque.
Não, de
Não,
todo.
mas não sou. Não, não tenho. Não gosto nada dos intelectuais. Eu não estou a dizer porque o intelectual é algo que talvez ainda numa tradição um bocadinho leninista, porque a minha família paterna é toda, eu não, eu sou um reformista, mas são do Partido Comunista e talvez tenha herdado uma coisa deles, que é uma dimensão prática das coisas. Acho que o pensamento tem que levar a uma prática. E portanto este e a prática se queremos viver, se queremos ir para a rua, agitar, ter ideias e concretizá-las, não podemos ficar muito angustiados. Eu não posso ficar muito angustiado com e sobretudo não sentir o peso do mundo. Aquela nós vemos isso muito, é uma tradição muito portuguesa, os intelectuais que têm um peso desmesurado aos ombros e são só teoria e muito pouca prática.
Normalmente é o que acontece, de
É, e
facto.
isso não acho que seja uma coisa que
Vendem um
faça
certo
sentido.
encanto nessa angústia também, é uma certa forma de namoro, que parece um.
Exatamente.
Que reações é que tu tens, se tens, a alguns desses teus pensamentos? Já tiveste alguma inflamada discussão sobre algum dos temas, ou aqueles que te parecem mais, embora do que eu tenho lido, são sempre sobre coisas muito, não é muito simples, mas muito presentes, não é? Isso já te gerou, quem lê o teu livro ou quem lê diariamente nas redes sociais os teus pensamentos, já gerou aí alguma polémica ou és mais comedido em algum pensamento mais arrojado?
Não, eu não entro em polémicas nas redes sociais porque tenho uma relação muito, tento ter uma relação próxima, não distante com as pessoas, e tenho-a, julgo eu. Mas não estimulo polémicas à volta dos textos. Acho que não é esse o sentido. Eu que sou enfim, nestes 20, nos últimos 20 anos, envolvi-me em vários combates políticos. Por exemplo, coordenei a campanha, parte política da candidatura do Fernando Nobre às eleições. E na rede social não há em nenhum momento referências à atualidade ou referências políticas, nem sequer coloco nada que tenha a ver com a atualidade, porque por um pouco aquilo que estávamos a falar antes, não é? Porque este espaço é um espaço completamente diferente em que talvez a grande provocação é obrigar-me em primeiro lugar e depois aos outros a desviarem-se um pouco de uma obsessão pelo dia a dia, pela atualidade, e nessa desfixação tentar encontrar outro tipo de respostas que possam interessar. Eu tento não entrar em polémicas e não responder a pessoas que em alguns casos podem não concordar com alguma coisa que possa estar escrita, porque isso seria condicionar a leitura de cada pessoa. Os textos são textos muito abertos. Eu posso, raramente, uma coisa que tento fazer, que nunca escrevo aquilo que estou a sentir no momento. É a única forma, enquanto exercício de escrita, para que o exercício de escrita seja pleno, eu não posso. Eu posso tudo, não é? Pode-se tudo na escrita, mas tento que essa. Deixa-me só desligar. Tento que não seja o meu fígado a escrever. Se eu estou muito apaixonado por alguma ideia ou por alguma coisa, não faz sentido que eu fale sobre o objeto dessa paixão, não é? Porque aí o exercício de escrita será sempre subalterno em relação àquilo que estou a sentir no momento. Eu escrevo sempre aquilo que penso e nunca aquilo que sinto no momento. Eu acho que esse é um exercício que faz com que a escrita seja de facto, um exercício e que este espaço seja um exercício de pensamento
Puro.
puro.
Como é que foi, publicar o livro depois dessa compilação? Foi bem recebido?
Foi uma surpresa porque eu tenho estou a escrever há 5 anos a biografia, as memórias de Jardim Gonçalves, a biografia de Jardim Gonçalves. Bem, são um longo processo e, portanto, vai sair e, na editora da Zita Seabra, Paleteia. Mas depois eu queria publicar um livro de pensamentos, e um livro de pensamentos não há muita tradição em Portugal de escrever aquele tipo de coisas, não é? Ou publicar aquele tipo de... E então eu tenho um acordo com uma outra editora, uma grande editora, para escrever um primeiro romance que sairá depois do Jardim Gonçalves, talvez para o próximo ano. E, enfim, e portanto estou aqui entre duas editoras e pensava, até pela reação que estes pensamentos foram tendo nas redes sociais, pensei que era interessante deixar editá-los. E estava a chegar a casa um dia a pensar nisto, quando isto, sendo um bocadinho, isto é uma coisa quase mística, não é? Recebo um mail de uma pessoa, de uma editora, de uma pequena editora, a perguntar-me pelos pensamentos. E eu achei, bem, então eu tenho que editar. Então pedi autorização às duas editoras com quem tenho o acordo, e enfim, não houve problema. E pronto, e, portanto, pude editar numa editora que cheia de editora, e foram muito simpáticos, e acho que ficaram completamente surpreendidos porque o livro teve uma reação. Tiveram 400 pessoas no lançamento no São Jorge, o São Jorge completamente cheio, um livro que não teve uma única notícia. Isso é muito interessante, porque não teve nenhuma notícia nem em jornais, nem em rádios, nem em televisões. Eu também não fiz qualquer tipo de trabalho de publicitação do livro. Isso é muito interessante, porque nós percebemos que o quanto as coisas estão a mudar, não é? O quanto os jornais hoje têm muito menos influência do que há uns anos, poucos anos, não é? Portanto, aqui as redes sociais multiplicam os efeitos de uma maneira que eu próprio me surpreendeu, porque não imaginava. Não imaginava que fosse possível ter, sem nenhum trabalho de publicitação, sem ser nas redes sociais, ter praticamente 400 pessoas no lançamento de um livro, não é? Portanto, há aqui um paradoxo. Por um lado, o livro, até porque é de uma pequena editora, não tem, enfim, passou discretamente, mas por outro lado já vendeu mais de 2 mil livros num livro de pensamentos. É uma coisa muito, muito grande, sendo que é uma editora que não tem a capacidade de distribuição que uma outra grande teria, não é? Portanto, eu estou bastante contente e surpreendido. Sou um fenómeno viral.
Não. Um novo livro de pensamentos. Seguramente tens matéria para
sim,
o fazer.
Sim. Sim, eu sou muito metódico. Uhum. Sou muito metódico e pronto, portanto, nada vai acontecer antes desta de um livro. Este livro do Jardim Gonçalves sair. Depois, sim, haverá essa hipótese. Mas sim, se não tiver que sair mais nenhum livro, não sai. Continuarei a escrever até ao fim da vida, um pensamento por dia, portanto, independentemente depois de serem publicados. Sabes, estas coisas de este livro de pensamentos, escrevi-o até muito mais como, de uma maneira um bocado, se calhar um bocado egoísta. Eu gostava que fosse publicado muito mais porque, se calhar, daqui a 10 ou 20 anos, eu gostava que os meus filhos pudessem tê-lo, mais do que outra coisa qualquer. Por isso este meu interesse, porque este exercício é um exercício, se por um lado, há pouco falava de ser um exercício ideológico, é também um exercício de liberdade, não é? Um exercício de liberdade que eu julgo que pode ser importante para eles. Portanto, achei, não é uma coisa que seja muito normal em mim, mas a grande surpresa foi essa. Uma coisa que para mim tinha essa importância afetiva, pessoal, de repente, olha, está o São Jorge absolutamente cheio, e percebo que afinal estava a ser, não, quer dizer, não era isso. O livro tem sido já importante para uma série de pessoas que não imaginava, não é? E vendeu imenso, muito mais do que aquilo que eu pensava. Portanto, achei que aquilo que pensava afinal não era absolutamente Não, quer dizer, não era justo para as pessoas que o quiseram e para quem o livro é importante.
Se calhar aí também tomaste a exata medida de quantas pessoas te revisitam ou te visitam diariamente para
Sim,
acompanhar.
eu não ligo muito a isso. Eu sou
Sim,
muito
mas esta
afetivo,
questão
não é só.
da internet tem esta distância também, uma proximidade, por um lado, parece-me a mim, mas também esta falta de noção de dimensão, não é?
Sim. Repara, eu há 10 anos o Expresso, sim, o Expresso dedicou a revista à história da televisão. E talvez tenham sido os 35 anos de RTP, uma coisa assim do género, uma efeméride. E tinham escolhido 50 pessoas, as 50 pessoas mais importantes da história da televisão, das pessoas vivas. E eu estava lá. Ora, hoje, 10 anos depois, ninguém se lembra que eu fiz televisão. E o mais extraordinário é que nem eu próprio me lembro que fiz televisão. Eu, por acaso, agora voltei a fazer uma coisa pequena, mas nem eu próprio me lembro que fiz televisão. Portanto, a volatilidade das coisas é tão forte, que não vale muito a pena fazer de grandes planos e, sobretudo, não nos levarmos demasiado a sério naquilo que fazemos. Agora, levarmos totalmente a sério na forma como o fazemos. E ser muito prático e ser muito objetivo naquilo que se quer e tentar ter um percurso coerente. Mas depois, levarmos a sério, começarmos a levar a sério, estas coisas são tão voláteis, não é? Aquilo que hoje parece completamente claro, amanhã vai ser o contrário, não é? Não, não. Aqui o segredo passa por nos. E isso tem a ver com a maturidade, não é? O processo de maturação das coisas, de não levar demasiado, não sentirmos demasiado a pressão de ter que fazer ou ter que. Nunca senti muito essa pressão.
E não tens saudades de fazer televisão? Como é que foi esta experiência do Portugal de
Foi. Sim, foi interessante. Foi interessante o programa. Eu creio que foram 10 programas e, enfim, acho que o balanço é ótimo. O programa teve qualidade.
Estava muito bem filmado
Acho que
também.
sim. Excelente. Aqui o meu problema passava por depois de ter feito 3 ou 4 programas e sobretudo 2 programas que foram muito marcantes na altura. Portugal Aumenta e o Zapping, que foram programas de facto que marcaram uma ruptura na linguagem televisiva. Julgo que sim. Para mim, voltar a fazer televisão e ser um trabalho menor em termos de produção, em termos de realização, seria ridículo, não é? Seria voltarmos a um lugar e não termos um critério de qualidade e
De parâmetros
voltarmos
também,
e
não é?
separarmos e voltarmos apenas para aparecer. Enfim, eu nestes anos recusei muitíssimos convites para voltar a fazer televisão. E voltei e recusei porque não me interessa a ideia de aparecer. A ideia de aparecer interessa-me se agregada a ela tiver uma ideia de coerência para mim próprio. Não é uma coerência para o mundo, não é? Mas uma coerência para mim, não é? Eu tenho que me sentir seguro, tranquilo e coerente com aquilo que faço. E, portanto, não tenho nenhum tipo de urgência de ser reconhecido ou de ser reconhecido na rua. Não é por aí. Agora, a televisão é um meio que me sinto bastante confortável. Não de aparecer, mas o meio é um meio que me é muito muito confortável. É talvez, juntamente com a escrita, um meio onde me sinto mais confortável e a linguagem é uma linguagem que me chega muito muito rapidamente, quase de, como é que se diz, quando temos por instinto, é instintivo.
Sentes-te mais um homem da escrita ou um homem da televisão?
Não, sem dúvida da escrita, sem dúvida da escrita, sou porque sou um solitário e as pessoas solitárias têm sempre. O trabalho de televisão é um trabalho coletivo. E o trabalho coletivo, para um solitário, exige um esforço suplementar. É o esforço de ouvir os outros, de trabalhar com os outros, e isso é um esforço adicional que tem sempre um custo para quem gosta, para quem se sente mais, para quem se sente mais confortável em estando sozinho. Uhum. Portanto, a Serrita é de facto o meu mundo.